Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 7. Apresentando a mensagem revelada divinamente. Instrução a Ellen White. À medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra, as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado. Desde o começo de minha obra, tenho sido compelido a dar claro e incisivo testemunho, a censurar erros e a não deter-me. Dando testemunho, ajudada pelo Espírito de Deus. Depois de sair da visão, não me recordo imediatamente de tudo quanto vi. E o assunto não está bem claro diante de mim enquanto não escrevo. Então as cenas surgem diante de mim como foram apresentadas na visão. E posso escrever com desembaraço. Ocasiões há em que as coisas que vi me são ocultas depois que saio da visão, e só consigo lembrá-las quando compareço diante de um grupo de pessoas às quais se aplica a visão. Então aquilo que vi me acorde com poder à memória. Dependo tanto do Espírito do Senhor para relatar ou escrever a visão como para recebê-la. É-me impossível evocar as coisas que me foram mostradas, a menos que o Senhor as traga perante mim na ocasião em que lhe aprouver que eu as relate ou escreva. Precisava ser impressionada pelo Espírito Santo. Não posso, a meu próprio impulso, empreender e levar a cabo alguma obra. Tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Não posso escrever sem que o Espírito Santo me ajude. Há ocasiões em que não posso escrever nada. Outras vezes sou acordada às 11 ou 12 horas da noite ou a 1 hora da madrugada. E consigo escrever tão depressa como a mão é capaz de mover-se sobre o papel. Quando punho a pena na mão. Assim que ponho a pena na mão, não fico em trevas quanto ao que devo escrever. E tão simples e claro como se uma voz me estivesse dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Estou muito ocupada em escrever. Cedo e tarde, estou escrevendo os assuntos que o Senhor expõe diante de mim. A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permaneça em pé no dia do Senhor. A integridade de sua mensagem. Falo aquilo que tenho visto e que sei que é verdade. No desempenho do meu trabalho, falo as coisas que o Senhor me comunica, e em minhas palavras a vós, não ousaria dizer que o Senhor não me impeliu a fazer as observações que fiz durante toda aquela palestra. Escrevo tudo aquilo que o Senhor me dá para escrever. Testemunho expresso em suas próprias palavras. Se bem que eu dependa tanto do Espírito do Senhor ao escrever minhas visões como quando as recebo, as palavras que emprego na descrição do que vi são minhas próprias, a não ser que sejam as que foram proferidas por um anjo, as quais ponho sempre em aspas. Preciso escrever estas coisas repetidas vezes. Tenho escrito fielmente por extenso as advertências que Deus me tem dado. Elas foram impressas em livros, contudo não posso deixar de fazê-lo. Preciso escrever estas mesmas coisas repetidas vezes. Não peço para ser dispensada. Enquanto o Senhor me poupar a vida, tenho de continuar a transmitir estas solenes mensagens. O conceito de Ellen White sobre seus escritos. Os testemunhos. Os que leem cuidadosamente os testemunhos, tal como têm aparecido desde os primeiros tempos, não precisam ficar perplexos quanto à sua origem. Os muitos livros escritos com o auxílio do Espírito de Deus apresentam vivo testemunho quanto ao caráter dos testemunhos. Os livros da série O Conflito dos Séculos. A irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que, durante o trabalho de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa, confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Os artigos. Não escrevo um só artigo na revista expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus expôs diante de mim em visão, os preciosos raios de luz procedentes do trono. As cartas, testemunhos. Fraca e tremendo, levantei-me às 3 horas da madrugada para escrever-vos. Deus estava falando através da argila. Talvez digais que esta comunicação apenas era uma carta. Sim, era uma carta, mas induzida pelo Espírito de Deus, a fim de apresentar à vossa mente as coisas que me foram mostradas. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que apresento, transmito-lhes aquilo que o Senhor me apresentou. As entrevistas. Ele, o pastor G.A. Irving, tem consigo uma pequena agenda na qual anota as questões desconcertantes que ele me apresenta. E se tenho alguma luz sobre esses pontos, eu escrevo por extenso a esse respeito para benefício de nosso povo, não somente nos Estados Unidos, mas também neste país, Austrália. Quando não havia luz. Não tenho luz sobre o assunto. Quem constituem precisamente os 144 mil? Tenha a bondade de dizer a meus irmãos que nada me foi apresentado acerca das circunstâncias de que escrevem, e só lhes posso expor aquilo que me foi apresentado. Não estou em condições de escrever a nossos irmãos acerca de vossa futura obra. Não recebi instruções quanto ao lugar em que deveis fixar residência. Se o Senhor me der instruções definidas a vosso respeito, eu vô-las transmitirei, mas não posso assumir responsabilidades que o Senhor não me confiou. Representações dadas por Deus, reproduzidas tão vividamente quanto possível. Preciso de todas as parcelas de minhas forças para reproduzir as representações que o Senhor me tem dado e torná-las tão vívidas quanto for possível no tempo em que puder fazê-lo. O Espírito Santo dá palavras apropriadas. A bondade do Senhor para comigo é muito grande. Louvo o seu nome porque minha compreensão dos assuntos bíblicos é clara. O Espírito de Deus atua em minha mente e me dá palavras apropriadas para expressar a verdade. Também sou grandemente fortalecida quando estou em pé diante de grandes congregações. A ajuda do Espírito na escolha de palavras apropriadas. Estou procurando captar as próprias palavras e expressões que foram feitas no tocante a este assunto, e quando minha pena hesita por um momento, me vêm à mente as palavras apropriadas. Ao escrever estes preciosos livros, se eu hesitava, me era dada a própria palavra de que necessitava para expressar a ideia. Escolhendo cuidadosamente as palavras. Estou muitíssimo ansiosa de usar palavras que não deem ensejo para que alguém mantenha sentimentos errôneos. Preciso usar palavras que não sejam tomadas em mau sentido, atribuindo-se-lhes um significado oposto àquilo que tencionavam indicar. Nenhuma frase herética. Estou agora examinando meus diários e as cópias de cartas escritas diversos anos atrás. Tenho um material muito precioso para ser reproduzido e colocado diante do povo em forma de testemunho. Enquanto eu for capaz de realizar esta obra, as pessoas devem ter algo para recordar a história passada, a fim de que vejam que há uma corrente de verdade retilínea, sem uma só frase herética naquilo que escrevi. Foi-me declarado que isto deve ser uma carta viva para todos quanto à minha fé. Primeiro, uma apresentação geral, depois uma aplicação específica. Fui levada de um quarto de doentes para outro, onde o Dr. B. era o médico. Em alguns casos, fiquei triste ao ver uma grande ineficiência. Ele não tinha suficiente conhecimento para compreender o que o caso requeria e o que era essencial fazer para debelar a doença. A pessoa de autoridade que muitas vezes me tem instruído disse: "Jovem, você não é um estudante diligente. Roça de leve a superfície. Precisa estudar com diligência, aproveitar suas oportunidades, aprender mais. E as lições que aprender, aprenda-as cabalmente. Você anda com a cabeça vazia. É alguma coisa solene ter a vida humana nas mãos. Sendo que um erro que você cometa, alguma falta de profundo discernimento de sua parte, poderá abreviar a existência daqueles que poderiam viver. este perigo seria diminuído se o médico tivesse um conhecimento mais completo sobre como tratar os doentes. Nunca escrevi isto para você, mas apresentei tudo de maneira geral sem aplicá-lo ao seu caso. Acho agora que você deveria saber estas coisas e que a luz que foi dada aos obreiros no hospital, em alguns aspectos, se referia à sua pessoa. Digo-lhe no espírito de amor por sua alma e com interesse em seu êxito como médico clínico. Você precisa tomar maiores porções da fonte do conhecimento antes que esteja preparado para ser o primeiro ou para trabalhar sozinho numa instituição para os doentes. Expondo o caso sem nenhum disfarce. Na última visão que tive, foi-me apresentado o seu caso. Pelo que me foi mostrado, você é um transgressor do sétimo mandamento. Como seu espírito pode estar em harmonia com a preciosa palavra de Deus, cujas verdades o perscrutam em todo sentido? Se houvesse incorrido inadvertidamente nesse desatino, ele seria mais desculpável. Mas não foi assim. Você tem sido advertido. Você tem sido repreendido e aconselhado. Minha alma se comove dentro de mim. Não darei uma aparência agradável a seu caso. Você está numa situação terrível e necessita ser inteiramente transformado. Nem sempre uma visão especial. Escrevo isto porque não ouso retê-lo. Você está longe de fazer a vontade de Deus, longe de Jesus, longe do céu. Não constitui uma surpresa para mim que Deus não esteja abençoando os seus labores. Talvez você diga: Deus não deu a irmão White uma visão no meu caso, por que então ela escreve da maneira como faz? Tenho visto os casos de outros que, assim como você, estão negligenciando seus deveres. Vi muitas coisas em seu caso, em sua experiência no passado. E quando visito uma família e vejo que é adotada uma linha de procedimento que Deus reprovou e condenou, fico pesarosa e aflita. Quer me tenham sido mostrados esses pecados especiais ou os pecados de outro que negligenciou deveres similares. Sei o que estou dizendo. Tenho profundas convicções a esse respeito. Digo, portanto, por amor a Cristo, tome depressa a posição certa e prepare-se para a batalha. Testemunho e conselho baseado em muitas visões. Deus me deu um testemunho de repreensão aos pais que tratam seus filhos, assim como estáis fazendo com os vossos filhinhos. Este assunto me foi apresentado à mente em outros casos, em que indivíduos pretenderam ter mensagens de caráter idêntico para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e foi-me dada a palavra: não os creiais. Transmitindo um testemunho inesperadamente. Sábado, de manhã cedo, fui a uma reunião e o Senhor me deu um testemunho dirigido diretamente a eles, para completa surpresa minha. Eu o derramarei sobre eles, mostrando-lhes que o Senhor enviou seus ministros com uma mensagem, e a mensagem trazida por eles era o próprio meio designado por Deus para alcançá-los. Mas eles tomaram a liberdade de destruí-la e tornar sem efeito a palavra de Deus. Posso dizer-vos que houve grande assombro e admiração por eu ousar falar-lhes dessa maneira. Fazer repreensões, uma tarefa desagradável. Se eu fosse a Assembleia da Associação Geral, seria compelida a tomar providências que atingiriam alguns até o âmago. Fico grandemente pesarosa ao fazer isto, e levo muito tempo para restabelecer-me da tensão que tal experiência causa em mim. Obra confirmada por mensagens orais e escritas. As mensagens que Deus me deu foram comunicadas a seu povo, tanto de maneira oral como em forma impressa. Assim, minha obra tem sido duplamente confirmada. Sou instruída de que o Senhor, por seu infinito poder, preservou a mão direita de sua mensageira por mais de meio século, a fim de que a verdade pudesse ser escrita como Ele me ordena escrevê-la para publicação em periódicos e livros. Ela não sabia dizer se isso estava no passado ou no futuro. Tenho sido impelida pelo Espírito do Senhor a advertir plenamente o nosso povo quanto à indevida familiaridade de homens casados com mulheres e de mulheres com homens. Esse sentimentalismo doentio existia na missão urbana em... antes de você estar ligado com ela. Vi você e outros manifestando a mesma coisa. E não sei dizer se isso estava no passado ou no futuro, pois frequentemente as coisas me são apresentadas muito antes que elas tenham ocorrido. Mostrado como se a obra estivesse pronta. Tenho pensado sobre como, depois que começamos a obra do sanatório em Battle Creek, os edifícios do sanatório completamente prontos para ocupação me foram mostrados em visão. O Senhor instruiu-me quanto à maneira pela qual devia ser conduzida a obra nesses edifícios, para que exercesse uma influência salutar sobre os pacientes. Tudo isso parecia ser muito real para mim, mas quando acordei, descobri que a obra ainda teria de ser feita e que não havia edifícios construídos. Noutra ocasião, foi-me mostrado um grande edifício em construção no local em que posteriormente se construiu o sanatório de Battle Creek. Os irmãos estavam em grande perplexidade quanto a quem tomaria conta da obra. Eu chorava intensamente. Uma pessoa de autoridade levantou-se entre nós e disse: "Ainda não. Não estáis preparados para investir recursos nesse edifício ou para planejar sua futura administração." Nesse tempo tinha sido lançado o fundamento do sanatório, mas precisávamos aprender a lição da espera. Mostrados a Paulo de antemão, perigos que iriam surgir. Paulo era um apóstolo inspirado. Contudo, o Senhor não lhe revelava em todos os tempos a condição exata de seu povo. Os que estavam interessados na prosperidade da igreja e que tinham visto males nela penetrando apresentaram um assunto perante ele, e pela luz que recebera anteriormente achava-se preparado para julgar o verdadeiro caráter desses desenvolvimentos. Conquanto o Senhor não lhe houvesse dado uma nova revelação para esse tempo especial, os que estavam realmente em busca de luz não rejeitaram sua mensagem como se fosse apenas uma carta comum. Não mesmo. O Senhor lhe mostrara as dificuldades e os perigos que surgiriam nas igrejas, para que quando se manifestassem, ele soubesse exatamente como enfrentá-los. Ellen White podia falar agora. Esta manhã assisti a uma reunião à qual compareceu um grupo seleto de pessoas que tinham sido convocadas para considerar algumas questões que lhes foram apresentadas por uma carta, solicitando consideração e conselho sobre esses assuntos. Eu podia falar de alguns desses assuntos, porque em diversas ocasiões e em vários lugares me foram apresentadas muitas coisas. À medida que meus irmãos liam trechos de cartas, eu sabia o que dizer-lhes, pois esta questão me tem sido apresentada reiteradas vezes em relação com o campo sulino. Até agora eu não me sentira em liberdade para escrever sobre o assunto. A luz que o Senhor me tem dado em diversas ocasiões é que o campo sulino, onde se encontra a maior parte da população de raça negra, não pode ser trabalhada de acordo com os mesmos métodos que outros campos. Quando chegasse o momento certo. Não devo escrever mais agora. Conquanto haja muita coisa mais que escreverei, quando souber que realmente chegou o momento certo. Adiado por um ano. O Senhor me ajudou e me abençoou extraordinariamente durante a conferência em Melbourne. Antes de empreendê-la, labutei com muito afinco, dando testemunhos pessoais que eu escrevera minuciosamente um ano antes, mas não me sentira disposta a enviar para eles. Pensei nas palavras de Cristo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, verso 12. Quando incluí a comunicação já pronta para o correio, uma voz parecia dizer-me: "Ainda não, ainda não." Eles não aceitarão o seu testemunho. Visões nem sempre compreendidas a princípio. Certa ocasião, quando palestramos juntos sobre a sua experiência em seu trabalho, você me perguntou: "A senhora me disse tudo?" Não pude mencionar nada mais naquela ocasião. Com frequência me são dadas representações que a princípio eu não compreendo, mas depois de algum tempo elas se tornam claras pela reiterada apresentação dessas coisas que a princípio eu não entendi, e de certas maneiras que fazem com que o seu significado seja claro e inconfundível. Parecia ser novo. À noite sou despertada de meu sono e escrevo em meu diário muitas coisas que parecem ser novas para mim quando as leio, bem como para todos os que as ouvem. Se eu não visse o assunto em minha própria letra, não pensaria que minha pena o havia traçado. Escritos anteriores são oportunos. Tenho uma grande quantidade de valioso material escrito em Currumbong, Austrália, e datado de 20 de dezembro de 1896, que constitui precisamente o que é necessário neste tempo. Mandarei copiá-lo hoje e, se for possível, enviá-lo-ei pelo correio vespertino. Eu perdera todo vestígio desses manuscritos, mas esta manhã uma pilha de cópias atraiu minha atenção. E ao examiná-la, verifiquei com surpresa que era exatamente o que eu precisava. A mente deve estar preparada espiritualmente. Procuro não esquivar-me de transmitir a nosso povo todo o conselho de Deus. Às vezes, porém, tenho adiado certos assuntos com a injunção. Eles não podem suportá-los agora. Até a verdade não pode ser apresentada em sua plenitude a mentes que não estão preparadas espiritualmente para recebê-las. Tenho muito que dizer, mas as pessoas às quais as mensagens se aplicam não podem suportá-las em seu atual estado de falta de consagração. Por que Paulo não pôde contar tudo? O grande apóstolo teve muitas visões. O Senhor mostrou-lhe muitas coisas, as quais não é lícito ao homem referir. Por que ele não podia contar aos crentes o que tinha visto? Porque teriam feito errônea aplicação das grandiosas verdades apresentadas. Não conseguiriam compreender essas verdades. E, no entanto, tudo o que foi mostrado a Paulo moldou as mensagens que Deus o incumbiu de transmitir às igrejas. Nenhuma pretensão de luz especial para escritos biográficos. Ao preparar as páginas que seguem, Spiritual Gifts, volume 2, que é um relato autobiográfico, labutei sob condições grandemente desfavoráveis, pois em muitos casos tive de depender da memória, não tendo mantido nenhum diário até bem poucos anos atrás. Em diversos casos, enviei os manuscritos a amigos que se achavam presentes quando ocorreram as circunstâncias relatadas, para que os examinassem antes que fossem para o prelo. Tenho tido grande cuidado e tenho gasto muito tempo procurando expor os fatos simples da maneira mais correta possível. Fui, porém, muito auxiliada na obtenção das datas pelas numerosas cartas que escrevi. Pedimos encarecidamente que, se alguém encontrar declarações incorretas neste livro, comunique-o imediatamente a mim. A edição será completada por volta de 1º de outubro, portanto, façam isso antes desse tempo. Distinção entre assuntos comuns e religiosos. Há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns. Pensamentos comuns precisam ocupar a mente. Cartas comuns precisam ser escritas em informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. Tais palavras, tais informações, não são dadas sob inspiração especial do Espírito de Deus. São por vezes feitas perguntas que não dizem respeito absolutamente a assuntos religiosos, e estas perguntas precisam ser respondidas. Conversamos acerca de casas e terras, negócios a serem feitos, locais para nossas instituições, suas vantagens e desvantagens. O ponto ilustrado. Não me foi dada a mensagem: mandem chamar o irmão C para que venha à Austrália. Não, portanto, não digo. Sei que este é o seu lugar. Mas é o meu privilégio expressar meus desejos, mesmo que diga, não falo por mandamento. Não quero, porém, que venha devido a alguma persuasão de minha parte. Desejo que busque fervorosamente ao Senhor e siga então aonde Ele o guiar. Quero que venha quando Deus disser. Venha e nenhum momento antes. Entretanto, é meu privilégio apresentar as necessidades da obra de Deus na Austrália. A Austrália não é meu país somente, mas a província do Senhor. O país pertence a Deus. O povo é seu. Aqui deve ser efetuada uma obra, e se o irmão não é a pessoa designada para realizá-la, ficarei plenamente conformada ao saber que se dirigiu para alguma outra localidade. Informação obtida dos que deviam saber. A informação quanto ao número de quartos no sanatório Vale do Paraíso foi dada não como uma revelação vinda do Senhor, mas simplesmente como uma opinião humana. Nunca me foi revelado o número exato dos quartos de qualquer de nossos sanatórios, e o conhecimento que tenho obtido dessas coisas, tive indagando dos que se esperava que soubessem. Em minhas palavras, quando falando acerca desses assuntos comuns, não há nada que leve os espíritos a crer que recebo meu conhecimento em visão do Senhor e o estou declarando como tal. Duas espécies de cartas. Queridos filhos, Edson e Emma, precisei escrever sobre muitos assuntos e tenho trabalhado com afinco. Meu coração está firme, confiando no Senhor. Não devemos de modo algum ser dominados pela dúvida, mas ser esperançosos. Esta manhã encontrei vossa carta debaixo da porta. Fiquei contente ao receber notícias a vosso respeito. Ontem vos escrevi uma carta sobre assuntos comuns e corriqueiros. Esta carta será enviada hoje. Escrevi uma longa carta sobre o assunto mencionado em vossa carta e mandei copiá-la. Isto logo vos será enviado. Pelas instruções que o Senhor me tem dado de vez em quando, sei que devia haver obreiros que fizessem excursões médico-evangelistas entre as cidades e vilas. Os que realizarem este trabalho terão abundante colheita de almas, tanto das classes mais elevadas como das mais humildes. A carta que trata de coisas comuns. Queridos filhos Edson e Emma, faz bastante tempo que não vos escrevo. Gostaria muitíssimo de visitar-vos em vosso próprio lar. Willie me escreveu que está muito contente com a vossa situação. Não tenho tido notícias a vosso respeito há longo tempo. Ficaria muito alegre se recebesse uma carta de vós, mesmo que fossem apenas algumas linhas. E lembrai-vos de que em qualquer ocasião que quiserdes fazer-nos uma visita para trocar ideias sobre o vosso trabalho e sobre os livros que estamos procurando publicar, ficarei mais do que contente em ver-vos. Parece que faz tanto tempo que o Iri nos deixou. Ele partiu no último dia de junho e agora é 10 de setembro. Só estará em casa daqui a uma semana. O critério da irmã White. Você evidenciou sua opinião a respeito de seu próprio critério, que ele era mais fidedigno do que o da irmã White. Considerou que a irmã White tem lidado exatamente com tais casos durante sua vida de serviço para o mestre, que casos semelhantes ao seu e muitas variedades de casos têm passado diante dela, os quais devem ter feito com que saiba o que é correto e o que é errado nessas coisas. Um critério que tem estado sob a instrução de Deus por mais de 50 anos não deve ter nenhuma preferência sobre os que não têm tido esta disciplina e educação? Tenha a bondade de considerar estas coisas. Não ousava falar quando não havia luz especial. Encontro-me frequentemente na posição em que não ouso aprovar nem desaprovar os projetos que me são apresentados, pois há o perigo de que quaisquer palavras que eu profira sejam relatadas como alguma coisa que o Senhor me deu. Nem sempre é seguro que eu expresse minha própria opinião, pois às vezes, quando alguém quer realizar seu propósito, considerará qualquer palavra favorável que eu profira como luz especial do Senhor. Serei cautelosa em todos os meus movimentos.